de 2021 para 2022, o consumo de medicamentos no Brasil cresceu 22%, o que é um percentual bem acima de qualquer índice inflacionário que você leve em consideração. Na Bahia, o crescimento foi ainda maior, 31,1%. E em Campo Formoso, especificamente, foi de 29,3%. Por que que está havendo esse consumo de medicamentos mais elevado ano após ano? Porque, principalmente, a população está envelhecendo. A expectativa de vida do brasileiro, ela tem sido maior a cada ano, e o envelhecimento traz algumas consequências. Uma delas é você precisar de medicamentos para algumas doenças que só aparecem na terceira idade. E em segundo lugar, obviamente, são os preços dos medicamentos, que são reajustados aí normalmente com base na inflação, na média da inflação aí dos últimos anos, mas sempre tem medicamentos de última geração que são lançados com valores mais elevados e alguns medicamentos que normalmente têm preços menores são descontinuados.
Quem é o público que geralmente mais consome esses medicamentos?
Em termos de região, é a região sudeste, que movimentou em 2022 quase 96 bilhões de reais. E em segundo lugar, a região sul, movimentou 33,6 bilhões de reais. E na terceira posição, nós temos a região nordeste, com 32,7 bilhões de reais. Quarta posição, a região centro-oeste, com 15,7 bilhões. E na última posição, a região norte, com 8,8 bilhões de reais. Em termos de classes econômicas, quem lidera o consumo é a classe C, com um consumo de 84,4 bilhões de reais. Depois nós temos a classe B, com 60,3 bilhões de reais. A classe D/E, com 26,4 bilhões, que é a menos favorecida. E por último, a classe A, com 15,5 bilhões de reais. E aí vale uma explicação. Não é porque a classe A consome 15,5 bilhões que chamaria atenção pelo fato dela ser a mais rica e ter um consumo mais baixo do que todas as outras classes. Obviamente, você tem menos domicílios e menos pessoas na classe A. Esse ranking que nós estamos falando de classes econômicas é um ranking quantitativo, ou seja, valores gastos para cada classe econômica. Então a classe A, concentrando aí alguma coisa em torno de 4 ou 5% da população e sendo responsável por 15 bilhões e meio de consumo, faz sentido. Em termos de comprometimento do orçamento doméstico, medicamentos comprometem mais a renda da classe D e E, ou seja, 4,28% do consumo é medicamentos. A classe C compromete 4% com medicamentos, a classe B 2,68% e a classe A compromete 1,89%.
Qual é a dica para quem vai comprar medicamentos, principalmente quando há reajuste de preços? É o caso recente.
A dica para comprar medicamentos quando vai aparecer reajuste, como foi o caso de agora, é: primeiro, tenta programar suas compras e antecipar para fazê-las antes do aumento. Nem que você, para isso, precise recorrer ao seu cartão de crédito, desde que você pague a fatura depois numa parcela única. Você não jogue isso para financiamento. Ou seja, não use o crédito rotativo. Use somente o cartão de crédito para fazer a compra e depois, no vencimento da fatura, você quite a fatura. E existem muitas farmácias hoje que fazem promoções do tipo: você leva 3 caixinhas do medicamento, por exemplo, para hipertensão, e paga 2. Tem muitas farmácias, principalmente farmácias que atendem medicamentos mais populares, localizadas em centros de cidades ou de redes, que têm esse tipo de promoção. Então fica a dica. Outra dica é muito válida, é você não comprar o medicamento pela marca dele. Comprar pelo princípio ativo, porque aí você pode encontrar um similar a um genérico que tem um preço muito inferior ao medicamento da marca que eventualmente o médico pode ter prescrito, né? E os medicamentos genéricos e similares têm uma qualidade muito boa hoje no Brasil.
Converso no Jornal 98 Notícias com um representante do IPC MEPS, Marcos Pazini. Apesar desse crescimento muito grande do consumo de medicamentos, a gente tem informações de que muitas farmácias estariam sendo fechadas no Brasil. O que é que o senhor pode comentar sobre este ponto?
Na contramão desse cenário de crescimento do consumo de medicamentos, nós temos a quantidade de farmácias. No Brasil, de 2021 para 2022, foram fechadas 8.054 farmácias, ou seja, uma queda de 6,4% de 2022 em relação a 2021. Em 2021, no Brasil, nós tínhamos 126.275 farmácias cadastradas aí com CNPJ e ativas. Em 2022, esse número caiu para 118.221 farmácias. Na Bahia, esse cenário também é negativo. Houve uma queda de 8,4% na quantidade de farmácias, com fechamento de 775 estabelecimentos entre 2021 e 2022. Em 2021, no estado da Bahia, haviam 9.265 farmácias funcionando e em 2022 esse número caiu para 8.490. Esse fechamento do comércio aí, farmácias, comércio de medicamentos, ainda está vinculado ao fato de que na pandemia muitos estabelecimentos, principalmente de comércio, tiveram que permanecer fechado, e aí a gente ainda sente o impacto disso em 2022, pois muitos estabelecimentos que ficaram fechados, eles sobreviveram por algum tempo e depois não conseguiram manter as portas abertas. E até haver o fechamento formal desse negócio pode decorrer alguns meses.